Louvor e gratidão, eu creio que poderíamos cantar e repetir as preciosas palavras várias vezes, mas que nessa manhã essa seja a nossa palavra de ordem, que a unção do Espírito, que o Senhor possa habitar em nosso meio. E nós cremos de todo o coração que Ele não está longe, mas que Ele está perto. E estamos tão felizes por podermos nos reunir para glorificá-lo e também ouvir o que Ele tem a nos dizer. Eu não sei quanto a vocês, mas eu ainda estava pensando em tudo o que ouvimos ontem à noite. Nós temos sempre que retornar e sempre levar isso ao coração e movermos em nosso coração o que Deus nos fala, o que Ele tem a nos dizer por meio de Sua preciosa e santa palavra. Porque podemos dizer que Deus tem algo a dizer ao Seu povo por meio de cada palavra. E foi tão grande para mim que esse homem disse: Deus tem que falar com ele. E eu pensei comigo mesmo: Deus fala? Mas está escrito: Deus fala aos seus profetas. E o profeta dá a conhecer ao seu povo as palavras que Deus falou. Eu creio que está escrito no profeta Amós: Deus não faz nada, Ele revela seu conselho antes a seu profeta. Assim, vemos que na antiga aliança, Ele sempre comunicou o seu conselho aos seus profetas. E ouvimos ontem à noite, o irmão Frank disse isso. Ele fez com que Moisés conhecesse seus caminhos, e o povo de Israel disse a Moisés: fale você com Deus. E com razão. Eles não podiam suportar isso. E Deus aceitou e falou com Moisés. E Moisés continuou a falar ao povo o que Deus lhe havia dito. E eu penso que essa é a sequência até os dias de hoje. Deus falou aos seus profetas. Eu pensei assim: será que as pessoas vão aceitar isso? Ou serão arrogantes demais para aceitar porque está vindo de outra pessoa? Talvez elas não vejam o profeta. Talvez elas não vejam o ungido. Vocês sabem, assim foi nos dias do Senhor. Foi profetizado que ele viria. E todos os homens instruídos e todos os que estavam em alto nível, eles conheciam a lei, eles sabiam o que estava escrito nos profetas, e todos também estavam esperando que ele viesse. Mas quando ele chegou, talvez eles tenham até dito: ele precisa se revelar a nós, ele precisa se dar a conhecer a nós. Mas não veio assim como eles imaginavam e como eles talvez gostassem que fosse. Veio bem diferente. Assim é Deus operando. Ele pode vir totalmente de outra forma e falar conosco, e podemos pensar que ele não está falando nada que uma pessoa está falando. Mas, amados irmãos e irmãs, nós podemos de fato agradecer a Deus por podermos ouvir a voz e o falar de Deus em nossos dias. E por sabermos que não foi um homem que falou, e talvez um homem sim, mas Deus falou por meio desse homem. Esse é o ponto principal. Deus usa os seus homens que ele escolhe. Também vemos no Antigo Testamento que os profetas apareceram. Mas quem queria ouvir a eles? Quem queria aceitar o que eles tinham falado? Já lemos? Naturalmente, eu creio que sim. Um Jeremias foi rejeitado, um Isaías, todos foram rejeitados. Todos os que Deus enviou foram rejeitados. Um Senhor veio, mas foi rejeitado, nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, eu creio que é um grande privilégio quando Deus abre o coração, os ouvidos e o entendimento para que possamos, de fato, perceber o seu falar. E louvor e gratidão seja Ele por Ele ter falado em nossos dias. Eu gostaria, antes da oração, ler uma palavra de Deus do Evangelho de Mateus, do 7º capítulo, talvez a partir do versículo 12, alguns versículos em diante. Aqui o nosso Senhor Jesus fala no seu tempo, e essas palavras, eu creio, de todo o coração, elas ainda são válidas em nosso tempo e até hoje. Aqui o Senhor disse o seguinte, a partir do versículo 12, no Evangelho de Mateus 7, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Porque nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele somente que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edifica a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Essas são palavras preciosas e santas. Mas eu penso que não precisamos ficar oprimidos quando ouvimos essas palavras e não precisamos ficar com raiva ou chateados com isso, mas o Senhor só tem boas intenções. Ele queria bem ao seu povo naquela época e quer bem a nós em nossos dias. Eu penso que poderíamos parar aqui frase por frase em cada uma delas e colocar algo à luz e dizer algo sobre isso. Mas que seja suficiente que essas palavras sejam despertadas em nós, que o Espírito de Deus as transfigure para nós, para que possamos prestar atenção também em nossos dias, especialmente em nossos dias. Sim, tornou-se tão grande para mim, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, em peles de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Poderíamos dizer muito, e poderíamos dizer, as palavras de nosso Senhor, elas se cumprem nos mínimos detalhes. Elas são verdadeiras. Nós só podemos dizer sempre amém a cada palavra, ou depois de cada palavra, porque vemos que tudo o que o nosso Senhor falou foi cumprido maravilhosamente. Irmãos e irmãs, nós chegamos a esses dias, que os nossos olhos estejam abertos, que possamos ter olhos e corações abertos, que estejamos atentos para não sermos levados pelo tumulto, por tudo o que está acontecendo ao nosso redor, mas que prestemos atenção à sua palavra e somente à sua palavra. Isso nos levará ao alvo. Por isso também somos gratos por essa hora da manhã. Eu creio que, antes de continuarmos a ouvir a palavra de Deus, por meio do nosso querido irmão Frank, vamos nos levantar e orar juntos. Fiel Deus, nós te agradecemos de todo o coração, também nesta hora da manhã, por estarmos novamente reunidos aqui, no teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos pelas palavras de vida que tu nos concedeste. Senhor, nós te agradecemos por ontem à noite, nós te agradecemos por hoje, nessa manhã, nós te agradecemos pelo que tu nos concedeste e por aquilo que tu nos darás, Senhor. Tu tens palavras da vida para nós. Ó Senhor, tu disseste, portanto, todo aquele que ouvir estas minhas palavras e agir de acordo com elas será como um homem sábio. Senhor, não deixe que nós somente ouçamos sua palavra, mas que também possamos agir de acordo. Senhor, ajude-me, ajude a todos nós, Senhor, nesse último tempo, neste último momento, para que possamos construir sobre a rocha certa, Senhor, para que não sejamos arrancados, levados embora. Ó Senhor, quando a tempestade se levantar, quando as águas se precipitarem, ó Senhor, quando os ventos soprarem, que possamos permanecer em Ti, ó Senhor. Senhor, nós sabemos que só podemos perseverar se estivermos plenamente fundados nas Tuas palavras. Senhor, nós te pedimos fervorosamente para que nos continue a abençoar nessa manhã e fale conosco por meio de Tua palavra e pelo Teu bom e santo Espírito. Senhor, eu te peço, reanime meu irmão, reanime a nós aqui que ouviremos, ó Deus. Tem misericórdia de todos nós e esteja perto de todos nós, Senhor. Nós te adoramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui novamente para adorar e oferecer as graças devidas a Deus e gratidão pelo que Ele fez. Vocês sabem, nós chegamos aqui não com um programa pronto, mas nós queremos nos submeter à orientação do Espírito e fazer parte do grande programa de Deus, assim como fizeram todos os servos e profetas, assim como fez todo o povo de Deus. Nós queremos ter um culto ao Senhor no qual Ele chega ao seu direito. E se Ele chegar ao seu direito, então também nós chegaremos ao nosso direito. Normalmente, nós buscamos os nossos direitos. Nós não recebemos, e Deus também não. Mas se tratar para nós que Deus revele sua vontade e possa nos levar ao ponto que nós a cumpramos, então Ele chegará ao seu direito. E se Ele chegar ao seu direito, então todos nós também chegaremos ao nosso direito. Amados, ontem à noite nós contemplamos uma preciosa palavra de Deus. Nós nos alegramos que o Senhor não apenas falou a outros, mas também falou a nós. Que Ele não apenas tinha uma palavra para outros tempos, aos quais Ele nos lembra, mas que Ele nos deixa saber, assim como lidou com seu povo em tempos passados, assim Ele lida com seu povo hoje, e assim como Ele falou há tempos e revelou, assim Ele o faz hoje. As pessoas podem mudar, as circunstâncias podem mudar, os sistemas podem mudar, mas Deus e a palavra de Deus permanecem sempre os mesmos, por toda a eternidade. Eu li da pregação do último domingo, da pregação do professor de Tübingen, eu li como esse homem expressou que Deus tem uma palavra profética e como ele diz com referência a João, eu lerei, como já foi notado, para aqueles que não estiveram aqui ontem à noite, ele diz aqui, a vida desta criança, desse João, estava sob uma profecia, uma palavra profética. Existe algo assim também para mim? A minha vida também está sob uma profecia, sob uma palavra de Deus? Então, se trataria em tudo para que essa palavra de Deus encontrasse seu cumprimento em mim. Ficaria claro que a minha vida teve um propósito elevado. Amados, mais algumas citações dessa pregação poderiam ser lidas ainda. Ele diz adiante, há também sobre minha vida uma palavra profética que deve se cumprir. Então ele diz, eu quero passar um momento em silêncio com essa pergunta. Em silêncio. Então, ainda vem uma oração no meio. Amado Deus, se houver uma palavra profética para a minha vida, se Tu tiveres uma palavra especial para mim, deixe-me ouvi-la, eu Te peço por isso. Eu leio adiante. Um profeta fala a palavra de Deus para o dia de hoje, para os dias que virão. De onde ele tirou essa palavra? Isso lhe foi dado por Deus. Alguém poderia ter falado aqui que o homem lá disse, aqui ele continua, há palavras proféticas para nós também. Pode-se ouvi-las da Bíblia ou de uma pregação, assim como elas se aplicam a nós coletivamente, mas a palavra pessoal para você, a palavra profética especial para a sua vida, você tem que ouvi-la você mesmo, somente você. Ninguém vai gritar isso a você, ninguém vai jogar isso em você. O prestar muita atenção às palavras de Deus conforme elas se aplicam a nós juntos pode ajudá-lo. Mas você tem que ouvir sua própria palavra especial para este dia. Amados, não queremos ler muito mais, apenas somente esses dois últimos, ou o último aqui. Eu busco a palavra profética para mim. A palavra divina que fala em minha vida. Eu tenho que encontrá-la, descobri-la e estar pronto para isso. E quando eu a ouvir, tenho que deixá-la se tornar verdadeira, obedecê-lo, trilhar o caminho e dar os passos. Essas são as palavras de um homem que realizou um devocional na rádio alemã na manhã do último domingo e leciona como um professor na cidade de Tübingen. Nós que compreendemos do que se trata nesse tempo, não somos suficientemente gratos a Deus. Recentemente, eu disse a um irmão, se entendemos que Deus revelou o maná oculto, então não devemos discutir sobre isso, mas isso foi dado para que nos sentemos à mesa de Deus e que comamos o maná oculto, o alimento espiritual, e que agradeçamos a Deus por isso. Também isso eu mencionei ontem à noite, que não nos sentamos à mesa terrena sem dar graças. Portanto, espiritualmente, temos que agradecer a Deus muito mais quando nos é permitido sentar à mesa de Deus para comer os alimentos que nunca estiveram na mesa de Deus. Uma oferta verdadeiramente abundante de Deus, como as que não foram concedidas ou dadas em tempos passados. Eu tive que pensar adiante sobre esse tema. A palavra de Deus esteve no decorrer da história da salvação acima de indivíduos, dos povos, de nações, de profetas, de Israel e da congregação. Onde quer que a palavra de Deus fosse dada a um indivíduo, a um povo, a uma congregação, o Senhor queria se revelar e, de fato, se revelou. O falar de Deus foi sempre seguido por um agir sobrenatural de Deus. Nenhuma vez sequer Deus falou ao vento. Toda a palavra de Deus é verdadeira e tudo o que Ele prometeu, Ele cumpriu. Nós vimos que Maria foi subitamente colocada sob uma palavra profética. No profeta Isaías, está escrito até hoje ainda, uma virgem será uma grávida e dará luz a um filho, a quem dará o nome de Emanuel. De repente, essa palavra tem que se tornar realidade, deve se cumprir. E a pessoa por meio da qual essa palavra da promessa essa palavra profética deve ser cumprida é colocada debaixo dessa palavra de Deus por meio de um anúncio celestial. Para ela, já estava tudo acontecido. E ela disse, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim como tu disseste. Mais tarde, foi Zacarias, ao qual o anjo do Senhor se dirigiu, e de repente, sua vida está sob uma palavra profética, pois assim está escrito até hoje. Uma voz se ouvirá no deserto, clamando, preparai o caminho do Senhor. Ou preparai o caminho do Senhor. De repente, Deus interveio. O povo de Israel se reuniu como sempre fazia, conforme era o costume entre eles. Mas Deus deu início a algo sobrenatural em meio a esse curso normal de adoração, porque o tempo havia chegado, estava cumprido. Às vezes podemos pensar que nos reunimos ano após ano e repetidamente, e talvez possamos dar espaço ao pensamento quando algo irá acontecer, e talvez não tenhamos mais tanta esperança em nós. E, no entanto, acontecerá quando chegar a hora de Deus. Zacarias não sabia de forma alguma o que ele receberia de Deus e o que ele vivenciaria. Ele ofereceu a oferta de incenso, de acordo com a lei, e enquanto oferecia o incenso, de repente, viu um anjo em pé à direita do altar do holocausto, dizendo-lhe as palavras e fazendo-lhe a promessa do nascimento de João Batista. O que foi isso? Uma intervenção súbita e sobrenatural de Deus em um culto formal da congregação que estava sendo feito. Não precisamos chegar a um extremo para fazer com que Deus haja. Pelo contrário, vamos permanecer normais e deixar isso nas mãos de Deus até que Ele queira fazer algo. Esse homem, Zacarias, não entrou no templo como um fantasista piedoso. A sorte caiu sobre ele e isso já foi bom. Quando a sorte de Deus nos atinge e cai de forma mais amável, então podemos ir a um culto formal na congregação e lá ouviremos a voz de nosso Deus e o Senhor se revelará a nós. Assim foi naquela época, quando chegou o tempo que o Senhor se revelaria e que Ele viria em carne. E vocês sabem, quando chega a hora de Deus, nem mesmo essa incredulidade momentânea pode impedir Deus de cumprir o seu propósito. Você sabe muito bem que Zacarias, ele ficou tão surpreso e que ele viu as circunstâncias e simplesmente exclamou, como isso pode ser possível? E o anjo Gabriel disse, como você não achou que fosse possível, não creu, por isso deves permanecer mudo. Mas será que o plano de Deus ficou em silêncio ou mudo? O propósito de Deus com isso foi prejudicado? Não. Quando os 9 meses se completaram, João nasceu e a palavra do Senhor se cumpriu. A incredulidade só detém aqueles que se apegam a ela, mas Deus prossegue de acordo com a sua palavra. E isso nós simplesmente temos que ver como é. Naturalmente, que Deus também colocou toda a congregação sob uma palavra profética. E especialmente nos tempos em que vivemos, temos dito e ouvido com frequência que esta é agora uma era profética. Quando um professor fala que Deus tem uma mensagem profética e que ele faz uma pausa e diz: ó Deus, deixe-me ouvir essa mensagem profética para mim, então nós falamos sim e amém a isso. E que Deus possa ter ouvido sua oração e tenha falado com ele. Nós não estamos aqui como críticos ou como juízes, mas como pessoas que encontraram graça diante de Deus. E nós desejamos que todos, ou pelo menos quantos possíveis, cheguem ao conhecimento da verdade. Mas antes que possamos ouvir a mensagem profética e o direto falar à congregação, nós temos que saber quem foi o mensageiro antes de aceitarmos a mensagem. E se for uma mensagem profética, então também temos que saber por meio de quem Deus a trouxe e como o ministério profético foi realizado. Naturalmente, que vivemos em um tempo em que muitos estão se dando como profetas. Isso já existiu na época da Bíblia. Então lá vieram os alunos dos profetas que se reuniram e oraram até ficarem cheios de entusiasmo profético. Mas não é isso sobre que estamos falando hoje. Não estamos falando sobre os movimentos atuais que estão surgindo. E como o irmão Branham julga isso, ele diz: são as virgens tolas que vêm buscar o óleo do Espírito. E o que é chamado nesse tempo de grande movimento é nada mais do que as tolas venham para receber o óleo, porque também elas sabem que foram feitas promessas para a ceia das bodas do Cordeiro. Mas o caminho de Deus nunca passa ao largo da palavra de Deus. Pelo contrário, toda a congregação está sujeita à palavra de Deus. Não existe um decorrer individual, mas apenas um decorrer dentro dos limites da palavra de Deus. E por termos reconhecido isso, nós somos gratos a Deus por ele ter nos permitido reconhecer a mensagem para esse tempo. O fato de nos ser permitido ouvir a palavra dirigida a nós é apenas graça. Mas eu digo a vocês que, assim como Maria ouviu a palavra e um propósito divino estava ligado a isso, ou seja, que a palavra da promessa se tornasse carne, e assim foi com João e na congregação do Novo Testamento. E também é assim conosco hoje. A palavra profética de Deus é passada à congregação para trazer à luz o significado divino, o propósito divino para esse tempo, a fim de que seja possível trazê-lo à luz. Porque a palavra não volta vazia, ela sempre cumpre aquilo para o qual foi enviada a fazer. Na primeira vinda do Senhor, algumas pessoas apareceram e afirmaram que já eram aquela pessoa. E um deles levou 400 para o deserto e fingiu ser algo grande. Mas tudo aquilo que estava errado não impediu Deus de fazer a coisa certa entre aqueles que puderam esperar até que a hora de Deus chegasse. E assim que será agora também. Qual é a utilidade do entusiasmo para nós? A Bíblia diz, eles se contorciam e tinham dores de parto, e quando nasceram, era como vento. Leio no profeta Isaías. Eles se contorciam como as dores de parto, e quando deram à luz, era vento. Mas quando Maria deu à luz, foi o Filho do Altíssimo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando João nasceu, ele era o precursor, um profeta do Senhor. Que maravilhoso! Ambos entraram mais ou menos ao mesmo tempo em cena ou na plataforma, naquela época, a palavra e o profeta. E então vemos no final que no batismo, a palavra que sempre foi dirigida aos profetas, o Senhor que falava em todo o Antigo Testamento, então vai ao profeta e ele diz, não, eu não quero batizá-lo, porque eu teria que ser batizado por ti. E Jesus, nosso Senhor, diz, seja assim por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Amados, no reino de Deus, tudo está divinamente ordenado, tudo decorre de acordo com o planejado. E eu digo mais uma vez, provavelmente como na noite passada, nunca ouvimos falar que Deus se adiantou ou se atrasou. Deus não olha para o seu e para o meu relógio. Ele não folheia o calendário romano ou o calendário judaico ou o seu calendário, o meu calendário, para se orientar em termos de tempo. Deus tem uma orientação muito clara da eternidade à eternidade. E ele diz, o meu conselho se cumprirá e não darei a minha honra aos ídolos. Eu sou o Senhor que realiza tudo isso. E assim nós cremos que Ele é até o dia de hoje. Naturalmente, no meio dessa terra, acontecem certas coisas, mas tudo mais nos parecerá pequeno e insignificante para nós se nos permitirmos pertencer àqueles em cujo meio Deus está fazendo algo. E nós temos dito isso já há muito tempo. Nós não estamos interessados no que as pessoas ou os demônios fazem. Nós estamos interessados apenas no que Deus está fazendo entre o seu povo nesse momento, de acordo com suas palavras. Nisso gostaríamos de ter parte plena. Zacarias estava no altar do holocausto. Ele não sabia outra forma, nem poderia imaginar o que aconteceria. De repente, algo aconteceu. Ele ouve uma voz, ele vê uma figura, e eu enfatizei isso em Zurique. É o sacrifício durante o qual toda a congregação fica em oração diante da face de Deus. E a fumaça crescente indicava que é assim que as orações dos santos ascendem a Deus e ao seu trono. E é por isso que ainda se fala no Apocalipse das orações dos santos derramadas como incenso diante do trono da graça de Deus. O que foi isso? Deus havia respondido às suas orações. Havia chegado a hora de cumprir a sua palavra. João estava sob uma palavra profética especial. E a mensagem que ele trouxe era uma mensagem profética aplicável ao reino de Deus naquela época. E todos os que creram na sua pregação foram justificados diante de Deus e preparados interiormente para Cristo, seu Salvador. Essa mensagem era muito diferente do que Zacarias fez no templo. Começou uma nova era, uma nova época, a introdução do Antigo para o Novo Testamento estava lá. A ponte foi construída da lei para a graça. E nós vemos isso quando está escrito: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele, entrará. Quando o reino de Deus estiver aí, não podemos colocar nossas mãos no colo, mas devemos ser tomados por Deus e fazer todo o esforço para nos para sermos incluídos nesse agir de Deus. Amados, essas pessoas não eram diferentes a isso. Lembremos-nos do homem Simeão, que também aguardava a consolação de Israel, a vinda do Messias, e ele recebeu uma palavra profética. E essa foi: você não morrerá até que tenha visto o Cristo, o Messias. Este homem carregou essa palavra até o dia em que viu se cumprir essa palavra com seus próprios olhos. E então ele tomou o bebê Jesus nos seus braços e ele disse: Senhor, agora deixas o teu servo ir em paz, como tu prometeste, porque os meus olhos viram a salvação de Deus. Isso nos mostra para onde o Espírito de Deus conduz as pessoas que receberam a palavra da promessa, a palavra profética de Deus em seus corações para o seu tempo. Eles não são levados ao deserto, eles não correm atrás de cada homem, eles são levados a Cristo e vem a palavra tornada carne. Sim, eles veem o cumprimento daquilo que Deus prometeu. Lá também havia uma mulher idosa chamada Ana no templo, e é contado dela que ela também estava esperando a consolação de Israel. E de repente, o Espírito de Deus veio sobre ela e ela falou a todos os presentes. Amados, ela não deu uma palestra, mas assim como Maria, quando o Espírito de Deus veio sobre Maria, ela não se dirigiu a ninguém e disse: querida congregação, hoje eu gostaria de dar uma palestra, por favor, permitam-me fazê-lo. Isso nós não encontramos na palavra de Deus. Aqui está escrito em Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 45 ou 46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o Todo-Poderoso, e santo é o seu nome. Isso foi uma pregação? Isso foi um louvor que brotou de seu coração, porque a promessa havia chegado a ela e ela tinha parte no que Deus estava fazendo naquele tempo. Amados, assim como o irmão Russ já disse anteriormente, eu não quero nada contra ninguém, mas se tem que ser pedido às pessoas para que orem e para que agradeçam, então eu não sei se o Espírito de Deus já foi capaz de revelar a cada um individualmente, pessoalmente, sobre o que de fato se trata nesse tempo. Se o Espírito de Deus estiver sobre nós, como esteve sobre Maria, sobre Zacarias, sobre Simeão, sobre Ana, sobre todos esses filhos de Deus, e se reconhecermos como eles a profecia bíblica nesse tempo, então ninguém vai precisar nos pedir por uma oração formal, não. Então esquecemos todas as formalidades da oração, então brota do nosso mais íntimo ser e nós nos concentramos aquilo que Deus fez nesse tempo. Nisso podemos de fato reconhecer se as pessoas estão de fato totalmente no ponto em questão, porque se pessoas após uma pregação oram por coisas que sequer foram tratadas na pregação, então elas estavam sentadas na cadeira, mas os seus ouvidos ou seus pensamentos estavam em outro lugar. Aqui nós temos uma oração bíblica em um tempo em que uma palavra profética estava se cumprindo em Israel. Amados, não temos a profecia bíblica para os últimos dias, para o tempo do fim. Não disse Deus que antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor, ele enviaria o profeta Elias para restaurar e corrigir todas as coisas? E quando tivermos compreendido e reconhecido isso na fé, então nossas orações irão conscientemente em direção ao cumprimento da profecia bíblica. Elas não podem mais passar ao largo disso. Quem prega ao largo do cumprimento da profecia bíblica, ele passará ao largo dela. E quem ora ao largo dela, já talvez passou ao largo dela. Aqui está a medida. Todos os que naquela época oraram, colocaram aquilo, o que estava acontecendo no reino de Deus naquela época, no centro do seu louvor e de sua adoração. Nisto foi constatado uma grande diferença entre eles e todos os outros. Aos outros, o Senhor Jesus disse em Marcos, capítulo 7, em vão me adorais, porque ensinais aos homens mandamentos e estatutos humanos e deixais de lado a palavra de Deus. E então, nosso Senhor diz no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24, Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Maria adorou em espírito. Zacarias adorou em espírito. Simeão adorou em espírito. Ana adorou em espírito. O que foi isso? O mesmo Espírito de Deus que fez a palavra se tornar carne e a cumpriu, estava sobre aqueles que puderam testemunhar esse cumprimento. Foi uma união de Deus com seu povo na hora em que a profecia bíblica foi cumprida em seu meio. E a mesma coisa acontece nesse tempo. Somente parece que nós estamos um pouco mais lentos, que não estamos tão movidos interiormente como deveríamos estar para agradecer ao Senhor assim do fundo do coração por aquilo que ele fez. Eu creio que hoje devemos usar o tempo para louvar o nosso Deus, para trazer-lhe a honra. Quem somos nós para que ele tenha falado conosco? Quem somos nós para vivermos no tempo em que a profecia bíblica se cumpre? E mesmo que todos os outros apontem para o passado e digam: Deus fez isso nos dias de Moisés, Deus fez isso nos dias de Abraão, isso fez Deus no tempo de Noé, então podemos dizer com toda a humildade: Deus faz isso hoje de acordo com a sua palavra entre o seu povo, e todos os que estiverem sob a inspiração do Espírito Santo que repousou sobre os profetas por meio dos quais Deus falou há tempos, eles oferecerão a ele louvor e honra a Deus no mesmo espírito e seguirão em frente na fé sem que ninguém possa impedi-los. Nossas orações devem ascender a Deus. Quando elas subiram a Deus, quando havia chegado o tempo, a hora do cumprimento da promessa divina para aqueles dias. Amados, exatamente assim agora. Não estamos vivendo apenas no início do fim dos tempos, nós estamos vivendo no fim dos tempos do fim. Deus falou, Deus cumpriu e Deus continua a fazer isso. Nós, que podemos ver isso, gostaríamos de ter uma plena parte nisso e pedimos a Deus do fundo do coração: Senhor, dá-me a palavra pessoal, a palavra profética que tu planejaste para o teu povo, para a tua congregação nesse tempo. Qualquer um pode repetir o que está escrito 7 vezes em Apocalipse 2 e 3. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à congregação. Mas Deus não está procurando pessoas que repitam isso. Deus está procurando pessoas a quem ele possa realmente falar e que levem a sério ao coração o que o Espírito diz às congregações. E sabemos que o Espírito sempre falou pela boca daqueles que foram destinados e escolhidos para isso. Amados, se eu puder dizer, concluindo, que justamente pelo fato que o irmão Branham pode relatar que um anjo do Senhor veio a ele em maio de 46 e disse: eu fui enviado da presença de Deus para entregar essa comissão a você. Exatamente o mesmo, o anjo Gabriel disse a Zacarias, dizendo: eu estou na presença de Deus. O que foi isso? E se vocês quiserem ler em Lucas 1, esse anjo Gabriel parou na metade do versículo do profeta Malaquias e mencionou apenas a primeira parte, que se referia ao ministério de João, e não mencionou a segunda parte, que se referia ao fim do tempo da graça. Aqui está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 16: muitos dos filhos de Israel ele trará de volta ao Senhor, o seu Deus, e é ele quem irá perante o Senhor no espírito e poder de Elias para voltar o coração dos pais aos filhos. Esse é o fim do texto do Antigo Testamento encontrado nas palavras do profeta Malaquias. Então o anjo Gabriel continua e diz: e para levar os desobedientes à mente dos justos, a fim de formar um povo preparado para o Senhor. Então Zacarias disse ao anjo: como posso pensar que isso seja possível? Eu mesmo sou velho e minha mulher também é velha. Todos nós conhecemos essa história de cor, mas é hora de conhecê-la por dentro e por fora. Há muitos entre o povo de Deus que conhecem a palavra de Deus de cor, e poucos que a reconheceram interiormente e vivenciaram o efeito da palavra em seu coração e alma. Apesar de não crer, lhe foi dito: você ficará mudo, incapaz de falar, até o dia em que essa minha promessa for cumprida. Ele sabia exatamente que essa promessa era uma promessa de Deus, uma promessa da palavra, que havia chegado o tempo que profecia bíblica seguisse o seu curso e que o anúncio estava de acordo com a palavra de Deus. Amados, o mesmo se aplica aos tempos em que vivemos agora. Não apareceu um homem qualquer com um programa qualquer, mas um homem enviado por Deus com uma mensagem divina para chamar o povo de Deus para fora nesse tempo. Todos que têm ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às congregações responderão de coração. Eu digo a vocês: se a palavra de Deus em vossas almas se tornar uma realidade viva, então em todos nós brotará uma fonte que flui para a vida eterna. E haverá uma reação divina em sua e na minha alma, como aconteceu naquela época com Maria, com Zacarias, com Simeão e com Ana. Mesmo que alguém quisesse silenciar essas pessoas, isso não teria funcionado. Eu me lembro agora de uma ocasião em que vieram as pessoas se aproximar de Nosso Senhor e disseram: não ouves como esses estão gritando ali? Vocês sabem o que eles gritaram? Hosana ao que vem em nome do Senhor. Essa palavra profética já estava no profeta Zacarias, escrita no capítulo 9. E quando o Messias, o rei, estava prestes a entrar, essa palavra se cumpriu. Eles poderiam ter buscado pedras para todas as crianças e para todos que estavam aplaudindo e torcendo ali. Em meio a tudo, Deus preparou um louvor para si mesmo. E como os velhos, os ossificados e os aqueles que estavam dentro dos seus processos próprios não reconheceram isso, Deus usou a boca de crianças e bebês para cumprir as Escrituras. E o nosso Senhor diz: se estes se calassem, então as pedras gritariam. Ele deveria ter dito ainda por trás disso: está escrito, e aqui se cumpre o que está relacionado à minha chegada. Prezados amigos, toda a vida de Jesus, desde seu nascimento até seu sofrimento e morte, seu sepultamento, sua ressurreição e ascensão. Tudo estava sob profecia bíblica. Isso é verdade ou não é? Digam uma vez em voz alta, amém, se isso for verdade. Tudo estava sob profecia bíblica. Começou assim, uma virgem ficará grávida. Finalizando, Deus ressuscitou e exultou e levou cativo o cativeiro. Tudo já estava escrito no Antigo Testamento. Se esses ficarem em silêncio, então as pedras gritarão. Se Maria tivesse permanecido em silêncio, Simeão tivesse permanecido calado, se Zacarias tivesse permanecido calado, se Ana tivesse permanecido calada, se as crianças, se os bebês, que talvez nem podiam falar ainda, mas depois eles podiam falar, porque a hora de Deus havia chegado. Os idosos não queriam e os jovens tinham permissão para fazê-lo. Essa é a hora em que a palavra de Deus se cumpre. E eu digo a vocês, em tal hora profética, nós estamos vivendo agora. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos nos levantar e juntos agradecer ao Senhor. Pai Celestial, nós te agradecemos do fundo dos nossos corações também nessa manhã por tua palavra infalível que saiu de tua boca desde o início e é válida ainda hoje. Ó Senhor, nós ouvimos das tuas palavras o que tu disseste, ó Senhor, o que tu anunciaste aos teus profetas, ó Senhor. Isso se cumpriu, ó Senhor, em todos os tempos, Senhor, e mesmo em nossos dias, ó Senhor, as tuas palavras se cumprem. Aleluia! Nós te adoramos juntos nessa manhã. Ó Senhor, e te damos a honra, o louvor, a glória e a adoração, Senhor, pois tu és digno que sejas louvado e que seja honrado, Senhor. Ó Senhor, nosso anseio é que o nosso coração também seja incendiado assim, como o coração de uma Ana foi incendiado lá no templo. Ela foi até lá, inspirada, acendida pelo Espírito Santo, e ela disse então as palavras: aleluia, Senhor, venha no nosso meio, venha aos nossos corações, ó Deus, incendeie nossos corações, para que possamos nos libertar em regozijo, Senhor, para que possamos te exultar e adorar-te como te é agradável. Não de acordo com os nossos pensamentos, não como gostaríamos que fosse para nós mesmos, mas como o teu Espírito gostaria que fosse. Ó Senhor, opere isso em todos nós, Senhor. Que os nossos corações estejam abertos para que tu possa enchê-los até transbordar. Ó Senhor, essa é a minha oração e o meu desejo ainda nessa manhã. Tu falaste de forma tão poderosa por meio de tua palavra, Senhor. E nós te damos a honra, por isso, o louvor, a glória e a honra. Aleluia, ao teu maravilhoso nome. Aleluia.